saí dos 100 mil para 1 milhão em 5 aninhos e hoje eu vou te contar o que foi fundamental na gestão dos meus investimentos. Como é que eu fiz para multiplicar essa grana? Ralei muito? Ralei. Trabalhei pra caramba? Trabalhei. Mas uma boa parte do que eu ganhei veio sim do retorno dos meus investimentos, das estratégias que eu adotei. Eu sou o Fordelone e esse é o canal Economy, que é a tradução da economia e dos investimentos. Se você é novo por aqui, se inscreve aqui embaixo para não perder nenhuma das dicas. Todo dia sai vídeo novo. É shorts, é vídeo longo, tipo de 10 minutos. Tem dica todo dia pra você, mas só se você for inscrito. Também não esquece de deixar seu like aqui embaixo, porque assim o YouTube entende que você tá buscando mais conhecimento no campo dos investimentos e vai te entregar cada vez mais vídeos, não só do Econoic, mas os melhores vídeos da internet pra você aprender cada vez mais rápido. Dados recados, partiu 10 diquinhas pra multiplicar sua grana no menor tempo possível? E aí, investidor, tranquilo? Por aqui tá tudo mais ou menos, porque minha voz está um parto para sair. Foi 3 dias que eu estava sem voz, hoje amanheceu mais ou menos, então, cara, já tô ali no limite do tempo para conseguir gravar e editar o vídeo, então vamos que vamos. Mas vou começar esse vídeo já te perguntando qual que é a sua meta financeira. Você tem um número na sua cabeça que você quer chegar? Tipo, quero juntar os meus primeiros 10 mil reais, eu quero chegar em 100 mil, eu quero chegar em 1 milhão, eu quero chegar em 5 milhões? Deixa aqui embaixo o seu número pra gente se conhecer melhor, aí quem sabe nos próximos vídeos eu não faço uma simulação justamente com o valor que você quer chegar. Vou te contar que eu ainda não cheguei no meu número mágico, cheguei no primeiro milhão, mas a verdade é que em 5 anos eu apertei bem um passo para minha meta. E é por isso que eu separei 10 dicas que aceleraram o meu processo para juntar essa grana, passar dos 100 mil para 1 milhão. Primeira dica é não se acomodar na reserva de emergência. Eu peguei a época em que começou, nossa, a véia falando, né? Mas começou a surgir um monte de conta digital, tipo Nuconta, Sofisa, e elas realmente são ótimas para reserva de emergência. Mas a verdade é que muita gente se acomodou, colocou a grana lá e falou, beleza, já sou investidor, não preciso fazer mais nada. Tá certo que essas contas digitais acompanham o CDI, por sua vez, acompanha a Selic, né? O juro Selic, que é o juro básico da economia, e o juro no Brasil é muito alto. Inclusive, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tá em mais de 12%, que é um ótimo patamar. Só que, no longo prazo, os investimentos que são atrelados à inflação, ao IPCA ou aos prefixados, acabam ganhando do CDI. O IMAB, que é o índice que reúne os Tesouro e o IPCA, ganham do CDI em 86% das vezes. O IRFM, que é outro índice que reúne os tesouros pré-fixados, ganha do CDI em 84% das vezes. Isso analisando períodos aí de 3 em 3 anos. O investimento pós-fixado, tipo aquela conta digital, Tesouro Selic, são ótimos para reserva de emergência, são ótimos para momentos de ciclo de alta, quando o juro está em uma tendência de alta, só que você não pode se acomodar, você tem que dar seus pulos, estudar outros investimentos para não ficar só lá. Porque uma hora ou outra o juro cai, você faz o quê? Só acompanha a sua rentabilidade secada cada vez menor. Outra coisa que eu fiz para acelerar o meu processo, que meu assessor, né, que eu peguei já mais recentemente, olha para minha carteira e fala, caraca, como é que você conseguiu essas taxas? Eu travei parte da minha carteira quando os juros estavam nas máximas. Então eu tenho lá dentro investimento que paga 15%, 16% ao ano. E só esses investimentos por si só já dobram de 5 em 5 anos. Quando os juros estão em momentos de máximo, acima de 12%, 13%, quase 14% chegou há uns tempos, esse é o momento de você pegar pré-fixado e IPCA e garantir boas taxas por um bom período. Mesmo que você não queira fazer marcação a mercado, sabe aquela grana que você sabe que você não vai mexer, que você não vai precisar? Deixa ela lá rendendo a um juro alto, porque isso vai fazer a sua carteira se multiplicar. Terceira coisa que eu fiz, e não foi de uma vez, foi tomar uma pitada de risco na minha carteira. Vou te falar que sim, boa parte do que eu ganhei veio do meu esforço, do meu trabalho, porque eu cheguei a ter 3 empregos, tipo o pai do Cris. Mas uma partezinha também veio da renda variável. Fui tomando risco, aprendendo um pouquinho mais sobre fundo imobiliário, ações, aos pouquinhos, e conforme eu fui me sentindo mais confortável, eu adicionei na minha carteira e isso sim trouxe rentabilidade. Mais recentemente eu passei a aplicar até no exterior, em ações e renda fixa americana. Não vai pensando que é super difícil não, se você tem conta aqui numa corretora no Brasil, você já consegue investir lá fora. Ações e renda fixa gringa são dois investimentos que se dão bem quando o juro cai por aqui. Não tá acreditando? Não tem problema, é só você ver esse vídeo aqui em cima que eu conto quais são 5 investimentos que se dão bem quando a Selic cai. Ele tá imperdível, ele faz parte da playlist de ações, onde você pode estudar um pouquinho mais sobre esse mercado. Se você está começando a colocar um pezinho ali na bolsa, mas ainda está aí com as suas dúvidas. Quarta estratégia que eu adotei para acelerar dos meus 100 mil para 1 milhão de reais foi estudar e estudar igual um camelo. Estudar mais do que na época da faculdade, inclusive. Cara, eu assino a Finclass, que é aquela plataforma de conteúdos educacionais lá do Grupo Primo. Eu assino a Speech, que é uma casa de análise. Eu estudo de maneira independente. Ah, sei lá, vou querer fazer marcação mercado? Vejo lá coisas da Marília Fontes, leio o livro. livros. Conhecimento é sempre uma saída. Lembra desse slogan do Econoic? E conforme fui estudando, fui conhecendo cada vez mais estratégias e me sentindo, vamos dizer, confortável para colocar um pouquinho mais de risco, para fazer uma marcação a mercado na minha renda fixa, fazer coisas que o pessoal que está começando fala:
ah, não, não é para mim.
E às vezes a pessoa fala que não é para ela, já nega esse tipo de estratégia. Não é porque ela não aceita tomar risco, é simplesmente porque ela não conhece. Ela está falando sem conhecimento de causa. Então estude, porque o estudo sempre vai te dar alguma solução, mesmo que você fale: olha, isso aqui não é para mim, mas você vai falar com mais básico, mais convicção, com conhecimento de causa do porquê que aquela estratégia não é adequada para sua carteira. Quinta dica que eu tenho para você que quer acelerar seu plano é: comece sim com várias corretoras. Eu comecei tendo conta lá na XP, no BTG, tinha um pouquinho lá no Invest, mas com o tempo eu concentrei tudo numa corretora só. Isso facilitou a minha visão sobre os meus investimentos, sobre a minha carteira, porque senão eu tinha que ficar olhando milhares de plataformas para entender o quanto que estava na renda fixa, que tesouro que eu tinha, que CDB que eu tinha. Quando eu concentrei numa corretora só, isso facilitou eu olhar para minha carteira como um todo. E além disso, eu consegui uma quantia considerável, eu passei dos meus 100 mil numa só corretora, e aí eu tive acesso a um assessor de investimento, que é uma figura aí polêmica do mercado, você tem que confiar desconfiando, mas sem dúvida é uma pessoa que tá olhando pra sua carteira também. E uma coisa ou outra ali que ele indica acaba sendo interessante, sim, aí eu sigo. É aquela coisa, né? Você tem um profissional que rentabiliza em cima da sua carteira, você sempre tem que ter isso em mente, então ele é uma espécie de gerente de banco também, só que os produtos que ele oferece são melhores do que os dos bancões. Você não tem que seguir tudo que o seu assessor fala, e por isso o passo anterior de você estudar sobre os investimentos, mas ele te dá dicas pelo menos de movimento de mercado que você acaba pensando:
interessante que a corretora tá pensando isso, então eu vou fazer aquilo.
E concentrar meus investimentos numa corretora só também me ajudou na parte da declaração do IR, que, vou falar a verdade, eu sofro pra declarar IR. É a obrigação financeira mais chata do ano, né? Tipo, é legal porque você vê que você evoluiu ali de patrimônio, mas é um saco, fica reunindo documento de 1 milhão de corretoras. Quando você concentra numa só, é só um documento ali que você tem que puxar pra fazer a sua declaração. Sexta dica, eu já adiantei um pouco, que é ter um assessor de investimento lá na sua corretora, um assessor independente. Sim, você tem que confiar desconfiando, mas ter um assessor te ajuda em alguns pontos. Ele vai te apresentar novos produtos. Então, eu adicionei na minha carteira algumas rendas fixas privadas, alguns fundos bem específicos, tipo Fiagro, um fundo de infraestrutura, um fundo de renda fixa privada. Investimentos que antes eu não olhava. Antes eu olhava as coisas mais básicas, né? CDBs, um tesouro direto, uma ação. Então, sim, ele vai te apresentar novos produtos, ele vai tirar suas dúvidas. Então, ao mesmo tempo que eu ia estudando, tinha dúvida que eu não achava na internet. Aí eu ia perguntando pro assessor, que acabou se tornando mais próximo, e ele tirava todas as minhas dúvidas ali no WhatsApp mesmo. E além disso, o assessor é uma pessoa que sempre pega no seu pé, porque para ele é interessante que você invista cada vez mais, porque ele vai ganhar em cima da sua carteira, em cima dos produtos que você tá comprando. Então, para ele, todo mês ele vai ficar te mandando mensagem para você lembrar de investir, para te mostrar o relatório dos seus investimentos. Você pode não seguir todas as dicas dele. Você deve não seguir todas as dicas do assessor, mas você vai ter uma pessoa ali te enchendo o saco, literalmente, para você investir, e isso acaba sendo um incentivo. Você vai falar: ah, tá bom. Você acaba adquirindo o hábito de sentar uma vez a bunda na cadeira, olhar para os seus investimentos e aplicar todo santo mês. Sétima dica que eu tenho para você é sentar todos os meses para revisar sua carteira. Antes, como é que eu fazia? Eu tinha uma planilha de investimentos lá nas milhares de corretoras, reunia tudo numa planilha só. Mas, justamente por meus investimentos estarem espalhados em milhares de corretoras, eu tinha um pouco de
preguiça.
Então, a cada 6 meses, mais ou menos, às vezes a cada ano, eu parava, atualizava ali a carteira e via como é que eu tinha evoluído. Agora não, todo santo mês eu olho para minha carteira, vejo o que que se deu bem, o que que se deu mal. Isso é interessante porque você acaba aprendendo mais rapidamente. Você não tem que trocar sua carteira todos os meses, mas os novos aportes você já vai direcionando para aquilo que está se dando melhor. E outra coisa, quando você está errando em alguma parte da carteira, porque sim, erros acontecem, você corrige o seu erro mais rapidamente. Você não vai esperar 6 meses, 1 ano para olhar para aquele investimento e falar: cara, não está me rendendo nada, vou trocar. Não, tipo, passou 2, 3 meses, a coisa não vai, você já vai reavaliar se você vai continuar com aquilo na carteira. E aí eu te pergunto, eu quero que você deixe aqui no comentário: você revisa todo mês a sua carteira? Quando você vai investir todos os meses, que eu sei que você investe, você para aí e olha como é que tá o seu investimento, como é que tá seu patrimônio? Sim, ou você tem um pouco de preguiça? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia. Oitava dica que eu tenho pra você que quer acelerar o seu processo pra chegar no 100 mil, no 1 milhão, em qualquer número que seja, é deixar uma parte da sua carteira guardadinha ali pra reserva de oportunidade. Deixar uma parte da sua carteira líquida. líquida, que você possa resgatar a qualquer momento para aproveitar as boas oportunidades do mercado. A parte líquida pode ser inclusive os juros, os dividendos que você esteja recebendo ali na carteira, que gera um fluxo para você alocar todos os meses seus investimentos. Eu aprendi que mesmo que você não queira viver de renda no momento, que você esteja lá no comecinho de juntar seu patrimônio, é legal sim ter um dinheiro pingando na sua conta, porque isso te dá possibilidade. Uma hora a renda fixa vai estar melhor, uma hora um fundo imobiliário específico vai estar melhor. E o fato do dividendo, do juro estar pingando ali na sua conta, te dá mais poder de fogo para ir alocando nos melhores investimentos. Eu especificamente sou autônoma, então tem mês que eu não ganho nada e tem mês que eu ganho muito. Então esse rendimento que cai todo mês na conta acaba dando um gás ali para eu aplicar todos os meses e aproveitar as melhores oportunidades. Nona dica que eu tenho para você é: não saca seus investimentos antes de chegar na sua meta. E é por isso que eu comecei esse vídeo perguntando onde você quer chegar, nos 10 mil, nos 100 mil, no 1 milhão, aliás, você já comentou aqui embaixo. É muito tentador quando você pensa assim, cara, eu quero chegar no 1 milhão, você já tomou meio milhão? Você não vai sacar ali o rendimento, né? Tipo, aproveitar um pouquinho? Se segura, continua vivendo ali com seu salário, com os ganhos como autônomo, porque você não chegou na sua meta. Não saca os rendimentos antes de chegar lá. Décima dica que eu tenho pra você é planejar os seus ganhos excepcionais. Quando a gente vai ganhar o 13º, vai ganhar uma bolada, tipo, de herança, de saque de FGTS, a gente planeja o quê? Gastos?
Ah, eu vou trocar tal coisa, vou comprar um carro, vou trocar o fogão.
Não, cara, você até pode planejar uma parte ali pra gasto, mas começa a planejar os seus investimentos. Eu comecei a fazer isso todos os anos quando eu era CLT e ganhava no 13º, mas não só isso. Eu tive duas situações em que eu recebi realmente uma bolada na minha vida, que foi quando eu pude sacar o meu FGTS depois de 3 anos aí desempregada, né, que eu tinha saído dos meus empregos. Então eu tô há 3 anos como autônoma, eu pude sacar meu FGTS. Isso deu, tipo, os seus 80 mil reais, mais ou menos. E teve um momento aqui do Econoic em que a gente também juntou muito dinheiro em caixa da empresa, a gente resolveu distribuir entre os dois sócios, né, e o Cesita como dividendos. Isso deu mais de 100 mil reais. Nesses dois momentos em que eu sabia que eu ia receber essa grana muito alta na minha conta, eu sim fiz meus planejamentos de coisas que eu precisava fazer, tipo uma reforminha de casa ali, uma pintura, uma coisa em outra que tava faltando aqui em casa, mas eu já comecei a planejar onde que eu ia investir. Você não vai contar com essa grana para gastar mais, mas para fortalecer a sua meta para chegar lá mais rápido. Duas dicas bônus desse vídeo, que é: comprar ação é difícil? Não é. Hoje em dia você consegue comprar ali pelo próprio aplicativo do celular. Você sabia, por exemplo, que o Sofisa Direto, que é o banco talvez com a conta digital mais rende, né, 110% CDI, agora eles estão oferecendo investimento de bolsa, fundo imobiliário, ações gringas, tudo no próprio aplicativo do Sofisa. A gente contou essa novidade nesse vídeo aqui em cima, que tá bem legal para você que quer começar a investir na bolsa de uma maneira simples. Segunda dica bônus desse vídeo é que a reserva de emergência é o primeiro passo. Para você montar ela mais rápido, você tem que ver esse vídeo aqui em cima, onde tem dicas para você acelerar esse processo. Só não vai embora sem se inscrever nessa bolinha pra gente continuar trocando ideia por aqui.